Bom dia.
Números capítulo 16. Aqui encerramos esse capítulo hoje, já vimos, estamos há algum tempo nele, pela crise muito grande que se estabeleceu lá, com o povo de Israel lá no deserto, com a revolta de Corá, Coré, Datã e Abirão, três homens, que arrastaram com eles 250, que arrastaram com eles praticamente a congregação toda lá de Israel. E eles foram, os três líderes, nós já vimos semana passada, eles foram literalmente engolidos pela terra, eles e suas famílias, e seus haveres. A tenda de cada um desapareceu e logo a terra cobriu de volta. Já falamos isto. E os 250 que haviam seguido esses três foram queimados imediatamente por Deus. Então, ficou assim lá no versículo 35, 16 e 35, que é onde nós paramos. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Agora vamos ler do 36 ao 40. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados, os homens que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo continue nos ensinando em cima, ou aproveitando essas coisas difíceis, estão afastadas de nós na realidade, no tempo, na cultura, na língua, em tudo, ou quase tudo, mas há lições aqui muito valiosas para quem quer realmente se alimentar das Escrituras, que o nosso coração esteja aberto ao ensino do teu Espírito e desejoso deste alimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, cada homem tinha um incensário dos 250, conforme Moisés havia mandado, 250 de um lado e Arão do outro, comentamos isso. E eles foram queimados, morreram imediatamente após a terra engolir as três tendas dos três líderes principais. E ali estavam os incensários. O que é que fizeram? Deus disse assim: o fogo ou o incenso queimando, joguem fora, joguem longe do arraial. Mas eu quero os incensários, Deus disse. Transforme os 250 incensários em lâminas para cobrirem o altar. Mas esses incensários fizeram parte de uma revolta terrível. Foram levados por pessoas não autorizadas para fazerem nenhum tipo de intercessão ou algum papel de um sacerdote legítimo, que não eram, de fato. Tanto ofenderam a Deus que foram queimados, literalmente queimados. E Deus quer os incensários? E ele explica: os incensários são santos para mim. Deus diz. É um Deus de um raciocínio que às vezes nos causa estranheza, mas quando pensamos um pouco e vemos de uma maneira mais profunda, cai bem na alma. Então, em vez de estranhar a Deus, vamos tentar conhecê-lo melhor. Mas, Senhor, as pessoas foram inadequadas que estavam segurando esses incensários. É, eu sei. O serviço delas foi feito de uma maneira inadequada. Eu sei. Mas eu quero os incensários para mim. Porque eles foram consagrados erroneamente ou não a mim, ao meu serviço. Moisés mandou que eles trouxessem os incensários. Eles trouxeram. Dentro da rebeldia, dentro de um contexto muito ruim, mas os incensários foram separados para mim, ou consagrados, que seria a mesma coisa. Motivo? Porque eles foram oferecidos diante de mim. Deus argumenta, ou argumentaria. É possível Deus aceitar um serviço, mesmo de alguém inadequado e de uma maneira errada. Muitas vezes o crente fiel não entende como é que crentes ou pessoas que se dizem crentes, às vezes até líderes, fazem coisas de uma maneira esquisita, visivelmente inadequadas, muitas vezes fora das escrituras, mas falando em nome de Deus, e de alguma forma, toca o coração de Deus, o trabalho em si. É como se Deus, nessas circunstâncias, isolasse quem estava fazendo, o motivo pelo qual estava fazendo, a forma pelo que ele estava fazendo, mas o que foi feito, Deus ficou para si. Quis se glorificar com aquilo, quis honrar aquilo e prosperou. Nós vemos claramente, pastores conversam isso em salas de aula, imagino que falam disso também, como é que se explica alguém como fulano, como ciclano, na história da igreja cristã, faz pensando coisas estranhas, pessoas estranhas, e fazem obras que cresceram muito e glorificaram a Deus, com erros e acertos, mas Deus permitiu que vingasse. Na nossa lógica, seria assim: rejeita tudo, 100%. Porque veio de alguém inadequado, alguém que não tinha essa autoridade de fazer isso, não tinha essa legitimidade de fazer isso, não tinha. Impressionante isto. E Deus sabe que não tinha, é óbvio, mas o serviço em si, o resultado deste trabalho, eu fico. Impressionante isso. O que que isso nos ensina? É uma lição um pouco, não sei se muito aplicável facilmente, mas talvez mais para líderes, de ter mais cuidado ao avaliar trabalhos, especialmente o trabalho em si, e aprender mais a separar a inadequação de quem fez o trabalho com o trabalho em si. Só mesmo para questões internas, não é que a gente vai interferir em alguma coisa, não, mas é saber e aprender mais a lidar com esse Deus, estudar mais as Escrituras para conhecer melhor esse Deus e ter muito cuidado quando fala em nome de Deus. Deus não aceita isso, Deus não aceita aquilo, Deus isso. Quando você falar assim, pode falar, mas com muita base das Escrituras, uma base segura. Fico imaginando. Você soube ontem o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão? Soube. Soube, sim. Pereceram debaixo daquele terremoto localizado. Pois é. E você soube o que, que houve com os 250 homens que estavam? Não, não vim falar, não. Pois é. Eles foram queimados. E o incenso que estava lá nos incensários deles? Deus mandou jogar fora. E os incensários, adivinha o que, que Deus mandou fazer isso? Mandou enterrar longe, não foi? Mandou queimar, acabar de queimar os incensários, mandou destruir, queria nem ver. Não, mandou levar para o templo. Opa, com certeza, mas muito provavelmente seria uma informação que talvez viesse na contramão do que Deus tinha feito. Tenha muito cuidado com serviços dedicados a Deus, em observar, em avaliar, em julgar. Às vezes nós somos muito rápidos, especialmente pastores, líderes, professores, conservadores, muito rápidos em dizer, isso aqui não presta não, porque o fulano está fazendo isso aqui, está totalmente fora. Vamos aprender melhor, nós líderes, especialmente, a separar. Ok? Agora, isso não vai eliminar em nada a responsabilidade pessoal dos envolvidos. Está inadequado? Por que está inadequado? Está fazendo de uma maneira contrária às Escrituras esse serviço que Deus adotou para ele próprio, gostou do serviço em si, mas você está fazendo isso em rebeldia ao próprio Deus. Mas ele gostou do meu serviço? Não. Esse é outro assunto. Você vai dar contas. Cada um vai dar conta diante de Deus do que fez para Deus. O coração, hoje à noite, nós vamos estudar um livro inteirinho da Bíblia. Inteiro. Pois é, o menor. É o Obadias. Vai estudando aí onde é que está Obadias, que à noite vai ser Obadias, decora logo a página na sua Bíblia aí. É impressionante para os que virão à noite, que agora está muito isso, vem de manhã, não vem de noite, está um bocado isso aí, não sei o que está acontecendo, mas seja como for, para os que virão à noite, você vai ver, é impressionante a sensibilidade de Deus com sentimentos internos, com o que passa dentro do coração das pessoas. Então, se você está fazendo alguma coisa para Deus, examine o seu coração, seu pensamento, sua intenção, isso vai ser cobrado. Não, mas os incensários foram aproveitados, meu serviço vai ser... Pode ser. Mas não anula a possibilidade. E nem eu estou dizendo aqui também que toda e qualquer obra feita por alguém inadequado, de uma maneira errada, que Deus vai aproveitar para si. É por isso que eu estou dizendo, nós temos prudência e não nos apressar demais em condenar, mas também não se apresse demais em aprovar, que aí já entra numa ingenuidade e já entra na mesma área que o outro está entrando. Ou seja, como é que você sabe que Deus vai aprovar isso? Como é que você sabe o que passa dentro do coração de Deus? Então, são áreas em que cabe a nós, servos, servir da melhor maneira que nós pudermos e deixar o resultado com Deus, o que Ele vai aproveitar do seu trabalho, do meu trabalho, do trabalho do outro lá, que é adequado, é inadequado, é o que for, Deus vai aproveitar o que Ele quiser, pronto. E oriente, no caso de um pastor, oriente o povo ao qual você está se dirigindo, de acordo com os princípios solidamente bíblicos, e pronto. Mas entrar em muitos detalhes de coisas de Deus, de como Deus age, Deus vai fazer isso, Deus aprovou, Deus não aprovou, está muito fácil falar em nome de Deus. Deus aprova isso, Deus aprova aquilo, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Ora, eu não sabia que tinha Isaías em nosso meio. E mesmo assim, Isaías era Isaías, profeta, quando ele estava tomado pelo Espírito Santo para profetizar. Ele não era um homem inspirado por Deus 24 horas por dia, a vida inteira, não. O Espírito ia sobre ele, mandava ele pronunciar, falando ou escrevendo. Paulo, mesma coisa. Quem foi 100% tomado pelo Espírito de Deus o tempo todo foi Jesus de Nazaré. Esse foi. Dado a ele o Espírito sem medida. Esse sim. Mas o restante, não. Eles falavam palavras inspiradas quando estavam sendo movidos pelo Espírito Santo. Não sendo, eram homens como nós, sujeitos a erros e fraquezas e tudo mais. Há uma expressão que eu achei espetacular, expressão não, uma ideia que eu achei espetacular aqui. Versículo 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra Deus, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, está certo? Está certo o que eu acabei de ler? Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra Deus, pecaram contra a própria vida. Gente, o que tem aqui de valor? Isso é ouro, uma afirmação dessa. Eles pecaram contra eles mesmos, eles colheram o fruto do que eles fizeram. Não foram vítimas de Deus, eles foram vítimas deles próprios. Cada sofrimento que você tem, diretamente por causa de um pecado, por maior que seja esse sofrimento, mais atroz que seja esse sofrimento, você está colhendo o que você plantou para a sua própria alma. Você é o grande culpado dos seus sofrimentos, pelo menos de uma maneira direta, daqueles que vieram diretamente como disciplina de Deus pelo pecado. E eu posso abranger para a raça humana e dizer: a raça humana é culpada pelo que ela fez contra si própria. Aqui é um pouco mais complicado, porque nós temos que ir para Adão. Adão pecou porque quis e colheu o fruto. Então, o que é que eu tenho a ver com isso? Cuidado com essa pergunta. Porque Deus diz que você tem a ver com isso. Porque você estava em Adão, você pecou juntamente com Adão. Eu não entendo isso. Então, vá lá e no site ouça a pregação passada. Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, não vou falar tudo de novo. Mas Deus diz: você estava em Adão. Isso significa, se Adão fosse você, até onde eu posso imaginar, não posso afirmar, mas penso eu que seria o mesmo rumo. Isso é complicado porque é hipotético e tal. Seja como for, não é hipotético o fato de que Deus lhe vê pecando em Adão. Então, para Deus, tem zero injustiça, zero deturpação do que é correto, do que é razoável, do que é justo, você nascer com pecado dentro. Eu nasci com pecado dentro. O que é que eu fiz para nascer com pecado dentro? Você pecou em Adão. Então, esse é o tipo da afirmação que não dá para nós entendermos bem, identificarmos com o nosso senso de justiça e dizer: ok, essa aí fica meio assim, tem que ser absorvida essa informação, esse fato, essa verdade, só vai absorvendo pela fé. Só. Se for atrás de querer entender isso, você não vai conseguir bem. Outra coisa é a doutrina da eleição também. Muito complicado entender pela pura lógica. A fé absorve. Seja como for. Então, há uma maneira mais geral em que a raça humana pecou contra a própria vida em Adão. Como você é da raça humana, você está incluído. E há um aspecto particular quando Deus lhe castiga, como agora falando do crente, como ele lhe castiga como um pai que ele ama e quer lhe educar, e você sofre, sofre, sofre por causa dos seus pecados, já como crente que você cometeu contra Deus, e ele quer lhe educar e aperfeiçoar. Então, tome lapada de Deus. Muito bem. Você está simplesmente colhendo o que você plantou. Você pecou contra a sua própria vida. Aqueles 250, quando foram dito, Moisés disse, vocês estão se rebelando contra Arão, contra mim, contra Arão, então amanhã você estraga os seus 250 incensários. Seria muito razoável chegar um e dizer, senhor Moisés, vou não, isso não está certo não, isso está errado, eu estou indo na contramão, estive pensando de noite, e só vai ter 249, se depender de mim, porque eu não vou trazer incensário coisa nenhuma, eu estou fora. Espetáculo, ele entendeu, isso aí, não, eu estou trabalhando é contra mim próprio, eu vou me prejudicar, além de estar ofendendo ao Deus de Israel. Espetáculo isso. Parece que ninguém fez assim. Mas você pode fazer. Pare de pecar. Pare. Você vai sofrer muito menos, sabia? Pelo menos por causa de disciplina de Deus. É bom colocar isso aí. Porque alguns sofrimentos são independentes disso, e é a soberania de Deus mesmo que quer assim e nos entrega para sofrer por outros motivos que seja. Mas ninguém duvida de que grande parte, uma boa parte dos nossos sofrimentos são colhendo frutos que você plantou. Ah, porque o fulano, porque meu marido, minha mulher, porque meus filhos, porque ele não fez isso, porque Deus, você está fazendo por onde? Versículos 41 a 50, aqui eu vou correr um pouco, que eu quero encerrar esse capítulo hoje. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós mataste o povo do Senhor. Não, espera aí. Estão murmurando de novo. De novo. Não pode. Estão. E olha o tamanho da acusação para Moisés e Arão. Sempre contra eles. Os líderes. O líder é que leva a pancada, sempre. Vocês mataram o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que a praga já havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Então nós vemos o ciclo infeliz, trágico, se repetindo. Revolta do povo contra Moisés e Arão, às vezes contra o próprio Deus, nesse caso aqui Moisés e Arão. Deus propõe destruir o povo. Aí Moisés e Arão intercedem diante de Deus. Aqui foi só um resumo, mas já vemos esse tipo de intercessão em detalhes em outras passagens. Como consequência da intercessão de Moisés e Arão, Deus perdoa, no sentido de não vou destruir o povo, mas castiga duramente o povo. E o perdão de Deus não é só que Deus não iria destruir, é que Deus iria manter com o povo a relação que ele tinha se proposto a fazer. Isso é importantíssimo. O perdão inclui a manutenção do relacionamento. Então, Deus como que dizendo assim, eu vou destruir esse povo e já comecei. A ideia é mais ou menos essa. Eu já estou destruindo o povo. Vou fazer de vocês, embora aqui nessa passagem não diga, mas em outras diziam, eu vou fazer de vocês um povo melhor, de Moisés. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, já comecei a destruir. Aí Moisés diz, cuida, intercede para que Deus desista disso aí. Bota incenso no teu incensário e vai para o meio do povo e fica andando no meio deles e vamos ver se Deus poupa e para com isso. É impressionante como a fé de Moisés manda quase que Arão trabalhar contra Deus. Vida cristã é muito misteriosa. Como é, Moisés, eu vou parar uma obra que Deus começou, eu vou nada? Depois ele resolve parar a minha obra, né? Não, vou não. Deixa lá Deus acabar com esse povo, velho. Não. Deus queria que Moisés fizesse exatamente aquilo e Arão fizesse, na prática, o papel de sacerdote, que estava na base da revolta do povo. Esse cara não devia ser sacerdote. Por que ele? Devia ser nós tudo, hein? O povo todo é santo. E estava na base da rebelião de Coré. Lembram? Agora Arão mostra na prática o que é ser um sacerdote legítimo, desempenhando um papel, na hora, extremamente benéfico e importante em benefício do povo. Esse sim é o sacerdote que nós precisamos. Por quê? Porque Arão é melhor do que os outros? Não, porque esse é o sacerdote que Deus escolheu para atuar em nosso benefício. Então Arão mostra na prática o furo, o erro dos outros. E agora, que prática! Imagine agora alguém que estava lá vibrando por Coré, Datã e Abirão, na véspera, agora com o filho morto, aí vem Arão com o incensário dele na mão, e Arão passa, e a praga desaparece dentro daquela tenda. Imaginaram? O que se deve ter com relação a alguém que Deus escolheu para uma determinada missão? Foi o caso de Arão ali, na prática, ele levou vida onde estava vendo morte, e ia aumentar. Então ali, quando eu disse que ele estava trabalhando contra Deus, claro que é num certo sentido, porque o que Deus queria mesmo era mostrar o valor daquele homem, Arão, ser sacerdote por vontade de Deus. Isso é o que Deus queria mostrar. Vou mostrar para eles quem é Arão no meio deles. Vou começar a destruí-los e vou parar a partir da intercessão de Arão. É muito bonito isto. Eu tinha mais uma aplicação para fazer aqui, mas não vou. Vou ser mais rigoroso com aquilo que eu estou me propondo com relação a tempo. Então, mesmo assim, ainda morreram 14.700 pessoas, além dos que já haviam morrido na véspera, como eu disse, um castigo duro, mas Deus perdoou e continuou lidando com o povo naturalmente. Então, que Deus nos abençoe com essas lições.